Muito bom dia para você que está ligado aqui no Radar Noticioso nessa manhã de terça-feira, 8 de junho de 2010. Terça-feira é dia de falarmos com o Jundiabe, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, ex-deputado estadual, ex-vereador, ex-um monte de coisa, né, Jundi? Quantos anos de vida pública?
Nossa,
Nossa, já perdi
olha,
as contas também,
eu na
mas é muita coisa.
verdade, bom dia, hein, pessoal?
Bom dia.
Antes de mais nada.
Estou aqui pensando, quantos anos?
Eu comecei a vida pública lá no Sindicato Rural, apesar de não ser um cargo eletivo, como se fosse uma eleição de políticos, eu comecei lá como diretor quando eu tinha mais ou menos 25 anos.
Nossa, 25.
Nossa, então isso, olha,
Você tá com 69, né?
se eu fosse uma senhora, uma mulher, eu nem diria quando, porque é
Não
tanto
pode, não
tempo
pode.
atrás,
Não pode
mas eu
falar.
tenho a satisfação de dizer que eu hoje, com 69 anos de idade, tenho lembranças extremamente saudáveis e bem-vindas, até para a geração de hoje, aquilo que nós, enquanto jovens, praticávamos naquela época, com muita responsabilidade, né? E eu
Perfeito,
quero
mas
aqui
sim.
dizer que o jovem de hoje tem muito mais informações do que nós naquela época.
Nossa, como mudou a vida da gente,
Puxa,
né?
mudou da
Mudou.
água para o vinho, né?
Mudou muito.
Em termos de
44 anos?
informações, em termos de conhecimentos, assim é a vida.
44 anos de vida pública. Ave Maria. Aliás, falar em vida pública, ontem o deputado federal Waldemar Costa Neto Boy esteve aqui na Rádio Metropolitana. Nós falamos de você, óbvio, né? Falamos de todos os políticos importantes da região, né? Falamos de você, do Estevão, falamos do Gondim, falamos do Bertaioli, a gente falou de alguns candidatos, né? Pré-candidatos que ainda não são candidatos e tudo mais. Só que um ponto que eu gostaria de. Primeiro que ele falou que você vai ganhar a eleição. Eu achei interessante essa parte. E que você vai ganhar a eleição para deputado federal. Como é que você ouve essa afirmação?
Olha, da mesma forma que eu digo para todos os candidatos à reeleição, como aqueles que estão saindo pela primeira vez, é fundamental, apesar da descredibilidade do homem público, né, nós apoiarmos as candidaturas. Por quê? Quanto mais nós tivermos opções, o eleitor e a eleitora tem uma fase de análise que é exatamente os 3 meses após autorização da Justiça Eleitoral para a gente começar a campanha. E olha, por mais que seja uma frase já antiga minha, se você me permitir, eu vou repetir novamente. Para um bom casamento tem um noivado e antes do noivado o um namoro. Quem não namora direito, quem não faz um noivado extremamente, né, para analisar as circunstâncias todas, o casamento tem uma possibilidade de naufrágio maior. Né? Mas separações quando a felicidade não bate eternamente na porta das duas pessoas. Então, eu acho que a eleição é exatamente para que o eleitor e a eleitora conheça eventuais aqueles que poderão receber o seu voto nas urnas. Daí a razão da análise fundamental. E é, portanto, no nosso regime democrático e com tantos partidos. Repito novamente, é lógico que haja tantos candidatos, sejam estaduais, federais e assim por diante.
Quanto mais gente boa se for eleita, melhor para a representatividade da
Melhor.
região.
Agora, para isto, cabe, evidente, à população fazer as análises devidas para errar menos na sua votação. Não pode acontecer, na nossa vida brasileira, que depois da eleição, passado 3 meses, a pessoa não sabe em quem votou. Eu acho que aí uma total irresponsabilidade em termos de sentimento de cidadania, seja do eleitor e da eleitora.
Concordo com você. Agora, falando ainda em eleição, eu recebi duas perguntas. Uma do Tiago Souza, tá? Que ele é de Poá, e uma da Evelyn, que é aqui de Mogi. Os dois perguntam mais ou menos a mesma coisa. É assim, estão dizendo, prefeito, que você vai ser candidato a deputado e daqui a 2 anos vai voltar para ser prefeito de Mogi, vai usar isso como trampolim. A pergunta do Thiago é mais ou menos parecida. Você vai voltar daqui a 2 anos para ser candidato de novo a prefeito?
Olha, Marilene, em primeiro lugar, eu tenho que tomar muito cuidado, até em função desse estágio que nós estamos atravessando, e por mais que nós falemos aqui que somos pré-candidatos, uma pergunta dessa para responder A gente acaba dizendo que estaremos assim, assim, assim. Então eu peço permissão a todos, né, para dizer o seguinte: esse desafio que, como pré-candidatos, nós estamos vivenciando hoje, né, com certeza, mês que vem, nós estaremos praticamente já autorizados para falar, né, como verdadeiros candidatos oficiais, né? Mas o que eu quero dizer para o povo de Mogi, né, que eu sempre disse que sou contra a reeleição. E também disse aqui no seu programa, Marilei, que um dia nós temos que fazer uma grande reforma política para que haja coincidência de mandatos. Porque eu acho injusto a pessoa ser eleita para vereador, depois poder se candidatar para deputado federal, estadual, e também acho injusto uma pessoa que se tornou deputado estadual federal poder, no meio do seu mandato, disputar uma prefeitura municipal. Ora, eu cumpri rigorosamente 8 anos de prefeitura municipal. Apoiei e continuo com total apoio ao nosso prefeito Bertaioli. Bertaioli veio para continuar o progresso de Mogi das Cruzes, está indo muito bem, tá certo? Ok? Portanto, seja 4 anos, seja os 8 anos, nós temos que estar apoiando o Bertaioli com total dedicação, né, com total força, para que esse desenvolvimento de Mogi das Cruzes continue. E o próprio Bertaioli sabe, evidentemente, né, que jamais eu assumiria um desafio dessa amplitude para representar o Estado de São Paulo, a nossa região do Alto Tietê e principalmente a nossa cidade de Mogi das Cruzes, num eventual, né, desafio aí que estamos hoje participando, tão somente para processo de trampolim ou coisa parecida. Jamais faria isso, né?
Caso seja eleito, você sendo candidato, você sendo eleito deputado federal, você não vai usar esse trampolim e vai fazer 4 anos de mandato.
Nossa, e se Deus permitir, até
Até mais.
mais vezes, né? Porque
Então é
o que
importante
me
falar isso.
falta no meu currículo é exatamente esse cargo importante, né,
Deputado
de
federal, né?
deputado federal, porque já tivemos outras épocas em que dois deputados federais de Mogi das Cruzes trabalhavam afincamente, né? O próprio Valdemar Costa Neto e o finado e o saudoso Maurício Najjar. Então eu
Trabalhou muito por
acredito
nós, né?
que não só saindo de Mogi, mas a nossa região do Alto Tietê tem até possibilidade de 3 ou 4 deputados federais, contanto que os eleitores, as eleitoras, tenham consciência daquele voto regional ou de candidatos locais.
Um outro ponto que nós comentávamos ontem aqui na entrevista do deputado Valdemar, ele falou que durante o. Eu perguntei para ele por que ele estava trazendo 100 milhões de reais agora, né, durante o mandato do Bertaioli. E ele falou que na sua época não tinham projetos para isso, para trazer emendas para cá. Isso é verdade, não é? Mais ou menos verdade?
Olha,
Isso aconteceu ou não?
eu nem gostaria de usar, né, a expressão contrária à verdade, mas está havendo um equívoco, né, um engano, né, por falta de informação mais correta. Veja bem, nós chegamos na Prefeitura Municipal em 2001, Marilei, né, e com a Secretaria de Planejamento totalmente reestruturado, porque até então a Prefeitura não tinha uma secretaria oficialmente entendida como de planejamento, para poder envolver plano diretor, as diretrizes fundamentais para a cidade. Por isso que nós convidamos o arquiteto João Francisco Xavier, uma pessoa notória nesse campo. E rapidamente começamos a projetar os processos mais importantes para a cidade. Mas, no andamento do primeiro e segundo ano, nós estávamos continuando grandes projetos em execução em Mogi das Cruzes, que era perimetral leste, o viaduto inacabado de Brás Cubas, né, que recebemos da administração anterior, e posteriormente, além de concluir o viaduto, né, do saudoso Valdemar, nós demos continuidade à perimetral, né, da Avenida Japão até a rodovia Mogi Bertioga, né? Nesse trecho da Avenida Japão à rodovia Mogi Bertioga, né, foi, evidentemente, um financiamento que o governo anterior estava cuidando. E quando nós inauguramos, para você ter uma ideia, a memória é curta, Nós colocamos na placa, o nome do Valdemar Costa Neto, porque foi uma das pessoas que trabalhou sobre isso. Então eu não tenho aqui, nenhuma assim, ideia contrária às pessoas que trabalham, para deixar de homenagear ou de lembrar, Portanto, tão logo nós começamos a trabalhar os projetos, o grande projeto que nós depois praticamente internamos aqui no município de Mogi das Cruzes, com financiamento e tudo, mas demorou praticamente 3 a 4 anos para liberar, o início dos trabalhos, que foi o de saneamento básico. Ao total, se não me falha a memória, 57 milhões, onde a contrapartida do município era mais ou menos 8 milhões, portanto, do governo federal, Ministério das Cidades, mais ou menos aí 48 milhões, que foi a verba que nós conquistamos, para fazer a estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água e muitas ligações. E aí, como os financiamentos do governo federal não se corrigem, 8 milhões de contrapartida do município, Marilei e amigas e ouvintes da Rádio Metropolitana, e o próprio prefeito Beitar, ele sabe disso, porque era o nosso vice, isso acabou merecendo da população de Mogi uma contrapartida de praticamente, mais de 35 milhões. Por quê? Como o dinheiro do governo federal não corrige, as obras demoram, para terminar a obra, você é obrigado daí para frente colocando recursos da própria cidade. Então, aquela contrapartida de 8 milhões, na verdade, acabou passando 40 milhões. Por quê? Essa grande obra, que agora está fazendo as interligações pouco a pouco, chegou praticamente a 100 milhões de reais. Esse foi o grande financiamento do primeiro mandato. Mas, já no primeiro mandato, nós trabalhamos para uma série de outros projetos, cujos outros projetos, foram o lava-pés, canalização e total ampliação, inclusive com duas avenidas, no Abibes até o ali, o Chiteiro Uniche, Carlos Baratino, aquela região lá da Nova Mogilar, como também conseguiu-se na nossa época, mais ou menos 18, 19 milhões para a reurbanização do Jardim Nova União, Lair e muitos bairros. Fundo perdido, tá certo? Mais, eu acho que uns 14 milhões para saneamento e interligação de várias redes primárias ou secundárias para o coletor tronco que leva o esgoto para a estação de tratamento de Suzano. Então, na verdade, o segundo mandato, o pacotaço, chegou a 76 milhões de financiamento. Ora, tanto o primeiro financiamento, que demorou 3 anos, como o segundo demorou muito. E depois, ainda na concorrência pública, houve travas na justiça, aquela coisa toda. Mas, graças a Deus, o Bertaioli começou, já iniciando no ano passado, a obra do Lava Pés, ele vai transferir o resto da verba para o Canudos. E por que nós fizemos o projeto Canudos? A memória também é curta das pessoas. Mal chegamos na prefeitura, já idealizamos que o Canudos precisava ser canalizado e as duas margens com avenidas. Por isso, lá no trevo que liga Brás Cubas a Jundiapeba, não vou fazer propaganda, mas onde tem aquele atacadista Spani, ali foi um grande trevo que nós fizemos. Além de fazermos o trevo, todas as transversais das ruas que atravessam o Córrego dos Canudos, desde, portanto, a Avenida Francisco Ferreira Lopes até a Avenida Japão, nós fizemos os alargamentos e a reconstrução das pontes e das travessias, já esperando esse grande financiamento. Então, com isto, eu quero dizer o seguinte: não que a gente não pediu nada ao deputado Valdemar Costa Neto. Esses dois grandes projetos, não precisávamos, na época, de uma intervenção maior, porque estava tudo delineado para andar bem. Agora, pedimos sim ao deputado Valdemar Costa Neto, inclusive está registrado nos anais, da Prefeitura Municipal, pedido para a construção de dois viadutos, lá em Jundiapeba, como também aqui na Avenida Cavaleiro da Mijafé. Por quê? Você deve se lembrar, Marilei, nós pedimos, né, para a CPTM dois projetos. E o governador Geraldo Alckmin, né, autorizou que a CPTM fizesse dois projetos de transição ou de transposição. Né. É evidente que o prefeito Bettaioli modificou isto, né, e depois desse projeto, nós pedimos, né, a interferência da DENIT, tá certo? Que é o órgão do Ministério dos Transportes, onde o deputado Valdemar Costa Neto, né, tem, assim, uma relação muito estreita. Só que, não é que o deputado Valdemar não quis liberar as verbas. Nós temos que entender o seguinte, olha só como é complicado essa descoincidência de mandatos. Né? Nos dois últimos anos do meu governo, tá certo? Portanto, 2007 e 2008, eram os dois primeiros anos do governador Serra. E nos dois primeiros anos quase não sai nada, tá certo? Apesar de ser do PSDB, né, na verdade, o prefeito Bettaioli, né, nos dois últimos anos do Serra, que é normal, praticamente trouxe para Mogi das Cruzes uma série de obras. Com o presidente Lula, foi a mesma coisa. Apesar de ser um presidente reeleito, tá certo? Nos dois primeiros anos do segundo mandato do presidente Lula, que foram os dois últimos anos do meu governo, né, o processo foi muito complicado, mesmo porque estava no início dessa grande obra que nós chamamos no Brasil inteiro de PAC. E o PAC, na verdade, demorou muito para que muitas obras nele incluído pudessem ser liberadas rapidamente. Daí a razão de que agora o prefeito Bettaioli, daqueles projetos que nós conseguimos aprovar, ele vai executar Jardim Nova União, Jardim Laíre, adjacências e ainda uma série de obras de interligação lá em Brascubas, né, Jundiapeba, para levar uma parte do esgoto para
o que a gente anos. Tem que entender também, né, Jorge, você como um político com 44 anos de vida pública, desde lá do sindicato, né, rural, é que a política é uma engrenagem, né?
Exatamente.
A política não é assim, ah, vai lá e pede uma verba, pede uma emenda, aí você vai e consegue liberar na hora, né? Isso não acontece nem com o Estevão, nem com o Valdemar, não é? Nem com o Gondim. Você fica lá batalhando anos e anos e anos. Você vê se só no Chacareiros. Quantos anos nós estamos lá infernizando? O Gondim vai, o Gondim vem, não é?
E o tempo vai passando.
O tempo vai passando.
E nem sempre a gente continua no cargo.
Exatamente.
Por isso que nós temos que reconhecer o passado, o presente
e o futuro também. E quem ajudou no passado, não é verdade?
Assim deveria ser. Mas você sabe.
A memória é meio curta.
Não é só memória curta, não. A gente costuma dizer o seguinte...
Mas é bom a gente falar aqui na rádio.
É, mas a gente costuma dizer o seguinte. Antigamente diziam que as mulheres eram muito ciumentas, né? Aí eu comecei a dizer, de algum tempo para cá, que os homens, principalmente, que exercem atividades públicas, se tornam muito ciumentas.
É.
Né? As pessoas políticas
que tudo é deles, né?
Desejam sempre, em quatro cantos, dizer eu sou o pai da criança, eu sou o pai da criança.
Olha, a criança é bonita, né, Junge? Quando é por ele, você é feia, ninguém quer ser pai e mãe, né?
Que todo mundo ajude, porque, na verdade, nós somos eleitos para trabalhar o povo.
Exatamente.
E o dinheiro, na verdade, do povo.
Nosso, né? Nós como povo, né?
Então, olha, tanto é verdade que o Ivan Valente,
né, do PT,
era do PT, depois passou para o PSOL, né, atendeu um pedido da minha grande adversária em termos políticos.
A Inês Paz.
Como pessoa, não. A Inês Paz. Né? E nós sempre falamos da conquista da Inês Paz, através do Ivan Valente, para um posto de saúde lá no Toyama. Até hoje o posto de saúde não saiu. Demora essas coisas.
Você está com uma bola de cristal aí, não está? A Maria José Medeiros, o conjunto Toyama, estou falando seríssimo, ligou para cá e pediu falar o seguinte... Durante os dois mandatos do Junge, ele prometeu um posto de saúde para o conjunto Toyama. No ano passado foi liberada uma verba para a construção do posto dentro do conjunto Toyama, porque ele ainda não foi construído, o que está impedindo.
Pois é, aí que
você
está.
Sabe?
A gente sabe, sim.
Você sabe?
São...
Não, eu estou perguntando porque
lógico,
você sabe, porque você atualmente não é o prefeito.
Lógico, eu não sou prefeito, mas eu tenho obrigação
toda,
de
Mas você sabe todo o trâmite, né?
Esses processos todos.
Você conhece tudo, né?
Exatamente. Quando a verba oriunda de uma emenda de um deputado, né, por uma série de razões burocráticas E as razões burocráticas não são da prefeitura, no caso municipal de Mogi, porque a prefeitura municipal de Mogi, através dos seus funcionários, das suas secretarias, tem um conjunto, né, de estruturas técnicas extremamente ágeis, competentes. Então, essa demora acaba sendo lá do governo federal, sabe? Tanto é verdade que todo dia as pessoas estão aí dizendo, pessoas que eu digo, pessoas importantes, do atraso das obras que estão incluídas dentro do PAC.
O irmão da farmácia, inclusive, falou aqui.
Exatamente. Esse do posto de saúde de Toema não é do PAC, mas eu estou explicando que a burocracia, né, do governo, de uma forma geral, é uma burocracia tão travada, né? Só nós sabemos como isso é triste. Você fica com uma angústia, com uma ansiedade tão grande e você não consegue, muitas vezes, com todas as forças que nós temos, destravar essa burocracia. Então, atrasa um ano, aí praticamente aquela verba é encostada. Aí nós pedimos para uma série de autoridades novamente reaver aquela verba para colocar no ano seguinte. E começa tudo outra vez aquela luta, Nossa Senhora, é uma luta infernal, Marilei, para que a gente consiga finalmente liberar essa verba. Mas eu tenho absoluta certeza que o prefeito Petraro está cuidando disso e o Toema terá, né, esse posto de saúde.
Está aqui
Olha,
então, a
também outra
prefeitura
coisa, eu
analisando.
estou vendo no jornal, né, as pessoas lá do Santos Dumont, da parte baixa, né, Aeroporto 1, por exemplo, né, com razão, estão reclamando, porque lá houve sim a promessa desde o primeiro mandato nosso de colocar rede de esgoto e posteriormente a pavimentação com guia, sarjeta, asfalto. E a obra é demoradíssima. E como é um lugar de várzea, as pessoas sofrem demais, né, com essas chuvas todas, né, sofrem demais. Então, as pessoas não acreditam mais. E saem as críticas, até legítimas, pela demora. Mas, ainda na semana passada, quando eu conversei com o prefeito Bertaioli, ele está praticamente, né, na boca ali para executar o que falta lá, que é a conclusão da rede de esgoto, que é coisa mínima, e posteriormente asfalto total lá. Então, é uma demora que a população não entende, a população tem razão de reclamar. É, mas essa burocracia, meu Deus do céu, não é fácil de você vencer.
Atravanca muito o
Atravanca muito.
trabalho da gente, é verdade. Tá, então, o Jun Geab, ex-prefeito de Mogi das Cruzes, explicando alguns processos interessantes, né? Vão ficar algumas perguntas para semana que vem, pode ser?
Com certeza, com muito prazer.
Pode ser?
E eu quero aqui terminar,
Pode falar.
Marilei, né, dizendo que eu sou uma pessoa um pouco diferente em política, porque normalmente os concorrentes, né, após o pleito, ainda levam, muitas vezes, resquícios, pontinha de mágoas, né, se distanciam, né. No meu caso, pode até ter pessoas que se sintam assim, mas da minha parte, para mim é assim. Toda vez que eu disputo uma campanha, por mais que a campanha me traga de sabores, né, etc., acabou a apuração para mim, acabou tudo. Estou apertando as mãos, porque, na verdade, faz parte do processo democrático. Não pode haver ofensas à honra, à dignidade da pessoa. Mas fora isso, o aperto de mão é importante porque quem ganha é a população.
Você não tem mágoa de ninguém da
Ah, eu
política,
nem
né?
tenho, não,
Você
viu?
não guarda
Graças a
mágoa, né?
Deus.
De
Para que ter
ninguém.
mágoa, né? Para que ter resquícios, né? E
Bobagem,
olha que
né?
foi uma pessoa que sofreu muito em algumas campanhas, hein? Nossa
Apanhou
Senhora.
bastante. Teve uma que foi legal, né?
Mas
Quando a
faz
bunda
parte
da
do
pessoa
jogo.
pulava, lembra? Essa foi a melhor. Eu ri muito nessa
É
campanha.
verdade.
Ó, Júlio, toda terça-feira aqui com a gente. Espero que possa falar bastante ainda com a gente, né? Depois de gente período eleitoral, infelizmente, não vai poder. Mas a gente vai aproveitando o conhecimento dele como prefeito da cidade por 8 anos, deputado estadual por 3 mandatos, vereador e presidente do sindicato rural. É, gente, passado está aí, né? Passado para a gente poder fazer o nosso presente e também carimbarmos o futuro. Obrigada, Junge.
Obrigado, Marilei. Um grande abraço a todos vocês, amigos e amigas da Metropolitana.
Só avisar que o carinho que eu tenho pelo Junge, né? Ontem me perguntaram, Junge vai lá amanhã? Eu falei, vai, menina, claro que vai. Aí eu gosto de ouvi-lo porque ele conhece tanto a cidade, né? É bacana esse bate-papo, né? Porque a gente é meio um bate-papo, né? Falar da vida, falar da política, falar dos assuntos da cidade. É importante, né? Você olha diferente quando está fora do cargo, não é, prefeito?
É verdade. Olha, mas mais importante que isto, todos nós seres humanos, eu tenho esse costume, né? Todo lugar que eu vou, gosto de homenagear as pessoas que, antes de nós, exercitaram funções diversas, seja na vida pública ou na vida privada. E essas pessoas que contribuíram, né, direto ou indiretamente, precisam de todos nós um grande sentimento de gratidão. É assim que eu ajo na minha vida.
Obrigada, viu, Jorge? Um beijo grande.
Para vocês também.
Até terça-feira que vem. Daqui a pouquinho tem as meninas da Marilê.